de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sete na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você também, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, pra você dos distritos, é bom dia pra todo mundo! Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e a partir de agora a metralhadora da informação tá no ar. Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga. Torcedores hoje felizes, outros de cabeça inchada, viu? É, tem dias que o torcedor chega feliz, tem outro dia que o torcedor chega de cabeça inchada, faz parte, né? Dias de luta, dias de glória. Do meu lado, dividindo a bancada. Rapaz, o time dele, pela primeira vez, aí perdeu pelo time venezuelano, viu? Tomou goleada, porque ele é vascaíno, ele é igual o nosso amigo Araújo Pinturas lá, vizinho da Nega Áurea, do Centro Social Urbano. Aperta o play e avisa, torcedor do Vitória, torcedor do Vasco, sempre de cabeça inchada nesses últimos dias, viu?
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado, é o Vasco, tá que tá, viu? Vasco perdeu, tô triste pela derrota do Vasco, 4-1, e o Flamengo empatou, eu fiquei feliz da vida, um pouco satisfeito, o pênalti eu gostaria que fosse confirmado, foi marcado, mas não, o VAR foi lá e era para o Flamengo perder ontem, mas não perdeu. Mas a fonte do futebol, Fonte Nova. Atenção, meus primos aí na fazenda Pula Macaco, no Calbi, município de Maraú. Olha, o Esporte Clube Bahia perdeu casa cheia, 3-1. E aí eu tô satisfeito. Alô, Érico Matos. Tô feliz da vida, viu, hoje, viu? Um bom dia pra todo mundo.
Faz parte, né?
Faz parte. O Vasco perdeu também, o Vitória tá capengando, tá todo mundo nivelado, viu, Scarpa?
Pensei que você fosse dar bom dia pra todos que estão de cabeça inchada.
Você tá de cabeça inchada?
Faz parte,
porque você é travestido de Bahia e travestido de Flamengo.
Otacília, ela é Bahia ou Vitória, Otacília?
Otacília, não sabe nem...
Um abraço pra ela. Tá chegando a hora da aposentadoria da Otacília, viu?
Vai ter uma grande festa aí. Já soube que vai ter uma grande festa, viu, Scarpe? E nós não podemos perder a aposentadoria de Otacília, lá do Centro de Assistência Renal.
Viu, Ota? Todo início de programa a gente pega no pé dos ouvintes aí, viu? Hoje é com você, viu, Otacília? Um abraço, eu tenho certeza que tá ligada com a gente no Alto do Coqueiro. Daqui a pouquinho ela chega lá no Centro de Assistência Renal. Quem trabalha, Deus ajuda, não é isso, seu repórter? Olha, começar esse programa, ontem a gente recebeu uma demanda de uma poda de árvore ali no fundo do Poço do Basílio. Ontem à tarde eu estive com o Cacá Colchões, teve reunião ontem com toda a equipe aí do governo, Valderico Júnior. E aí eu pessoalmente passei pro Cacá e ele imediatamente entrou em ação já para resolver o problema, viu? E Dona Edilza aí no Alto da Soledade também, viu? A limpeza aí da praça no Alto da Soledade. Dona Edilza é uma figura incrível, viu? E uma moradora, é a prefeita do Alto da Soledade, Dona Edilza, viu?
Seu Dico do Banco da Vitória, seu Dico andou passeando pelo centro.
Sim.
E disse que tem uma árvore com a raiz podre.
Aonde?
Perto da Claro, no centro da cidade. Clara, eu não entendi.
A Clara era o Jupim ali?
Era o Jupim, a Clara. Ele disse,
olha, árvore ali, não?
Perto da Clara, tem uma árvore que tá com a raiz podre.
É que ele não aí confundiu,
vamos
não?
Checar primeiro pra poder, né?
Seu Dico, dá uma checada aí, seu Dico, pra ver se é ali na Araújo, porque na Araújo não tem árvore,
eu
só do outro lado.
Claro, em alguma praça e não achei.
Bom, vamos trazer informação do tempo. Hoje tem entrevista, ela é secretária de Cultura do município de Ilhéus. Nós estamos aí com o edital da Audi Blanc. Vamos trazer outros assuntos no bate-papo com Ana Arlene Menezes, ela que está responsável aí da pasta da cultura no município de Ilhéus. Convocar aí todos os fazedores de cultura para acompanhar essa entrevista logo mais às 7 aqui na Metralhadora da Informação. E o tempo para esta quinta-feira, seu repórter, vamos conferir. De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando aqui no Gabriela Center 23 graus, 25% é a probabilidade de chuva para hoje, chuva fraca, né, nesta manhã. Esse friozinho aí do outono, né, o outono que começou com cara de verão ainda, mas o outono já chega aí na sua reta final, né, mês de junho já chega o inverno, mas tá um friozinho gostoso, né, finalzinho de tarde aí, as noites mais suave, seu repórter. Vamos às manchetes a partir de agora que serão destaques na Metralhadora da Informação de hoje.
E delegado-chefe da Polícia Civil da Bahia, doutor André Viana, fala neste programa direto de Salvador.
Bebeto Galvão busca solução para a retomada das obras da BA-001, Zona Norte de Ilhéus.
Servidores do Tribunal de Justiça da Bahia iniciaram greve. Paralisação é por tempo indeterminado.
Ela está feliz da vida, viu, seu repórter? A nossa secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita, Vanessa Gedeon, Ronda Maria da Penha. Ela vai estar no nosso programa na próxima semana, já tudo prontinho para Ilhéus ter a Ronda Maria da Penha, a vice-prefeita Vanessa Gedeon.
Horário especial para o Dia das Mães no comércio de Ilhéus, uma das datas mais importantes para o varejo.
E por falar em mãe, ela tá feliz da vida. Ontem liguei para parabenizar Lu Cerqueira, né? O Lula nomeou o ilhéense Mércio Cerqueira Monteiro para a vaga de juiz substituto do TRE Bahia. Ele é esse filho da nossa querida Lu Cerqueira.
E Ponte Lomanto Júnior continua interditada das 7 da noite... às 4 da madrugada, então aí ainda vai prolongar essa interdição aí, né?
É, o pessoal ontem já colocou dois postes ali na cabeceira do lado da Rua das Oficinas, seu repórter. Nós vamos estar falando também, né, a Câmara ontem leu o pedido de cassação, encaminhou para a Procuradoria Jurídica da Casa e a gente vai... né, seguir acompanhando aí este caso.
Eu soube que o vereador Vinícius Alcântara vai recorrer, Scarpita.
Vai recorrer porque a procuradoria é indicação do vereador Tandique, né?
É, procurador indicado pelo vereador Tandique Rezende.
Complicado, ele tem que ter um...
E o magistrado Alex
Vinícius
também já tomou conhecimento dessa situação... e provavelmente deve se mexer também, viu? Vai mexer os pauzinhos.
Bom, essas e outras a partir de agora na Metralhadora da Informação. A sua participação é pelo 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite, o zap zap da Gabi, o zap zap mais balalado do rádio, hein? Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado em Ilhéus, na Bahia, são 6:17. 6:17. Olha, os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deram início a uma greve para reivindicar reajuste salarial, cobrar a votação de seu plano de cargos, carreiras e vencimentos, que prevê aí a recomposição gradual do poder de compra da categoria em até 53,3% conforme os trabalhadores. Nos últimos 10 anos, a inflação corroeu 62% de seu poder aquisitivo. Iniciada desde a última terça-feira, dia 6, a greve se estenderá por tempo indeterminado. No entanto, o pedido seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Regional de Justiça da Primeira Região, determinou que os servidores do TJ Bahia mantenham o efetivo mínimo de 60% em atuação nas comarcas do estado e nas sedes do tribunal. E de acordo ainda com o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Judiciário da Bahia, o Sintage, a greve não paralisa demandas judiciais relacionadas aos serviços de saúde, energia elétrica e abastecimento de água. O Sintage afirma que seguiu todos os trâmites legais para o início da greve. Então, após a frustração da expectativa de que a Assembleia Legislativa da Bahia e o Tribunal de Justiça da Bahia entrassem em acordo para a tramitação do plano de cargos, carreiras e vencimentos. Então, a paralisação da categoria foi aprovada em Assembleia no último dia 29 de abril. Então, tá aí, parou, tá tudo parado. É, até certo ponto, né? Servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e a greve aí prejudica muita gente, viu, Scarpita, que depende da justiça.
É complicado, viu? Tem uma fila enorme, né, seu repórter? Tem uma fila enorme. E aí você imagina, você entra lá no sistema, aí, segundo informações, ele não vai prejudicar, né? Bom, tem notícia boa aqui, a Avenida Ubaitaba hoje vai ganhar, né? Será entregue a iluminação de LED, seu repórter. A iluminação de LED na Avenida Ubaitaba, né? O prefeito Valderico Júnior e a equipe aí do Cacá Colchões, Serviços Urbanos. Hoje, quinta-feira, vai ser inaugurada a nova iluminação da Avenida Ubaitaba aqui pertinho da gente também. A iluminação lá no cemitério São Jorge, que é o cemitério do Basílio, né? Às 5h30, Avenida Ubaitaba, e 6h30, lá no cemitério do Basílio, programa de revitalização urbana promovido pela gestão municipal, com foco na modernização dos espaços públicos e na melhoria da segurança da população. A nova tecnologia substituiu as antigas lâmpadas por equipamentos novos que oferecem maior eficiência energética, durabilidade e luminosidade. Além de contribuir para ambientes mais iluminados e seguros, o sistema também reduz os custos com manutenção e o impacto ambiental. A iniciativa já contemplou a rua Casimiro Costa, lá no bairro do Pontal, e a praça do residencial Morada do Porto. Com mais essa entrega, a prefeitura reafirma o compromisso com uma Ilhéus mais moderna, sustentável e acolhedora para todos. Então hoje, né, iluminação de LED na Avenida Ubaitaba, e também lá no cemitério São Jorge, lá no bairro do Basílio. Primeiro giro regional chegando, interligando toda a região através da Gabriela FM, seu repórter. Vamos lá!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca e também para nossa região. Olha só, Itacaré presente no segundo seminário de gestão de turismo da Bahia, realizado em Feira de Santana. O evento contou com a participação do governador do estado, do secretário estadual de turismo, além de prefeitos, secretários e representantes de diversos municípios baianos. Representando com orgulho o nosso município de Itacaré, o prefeito Nego de Saronga fez questão de estar presente, promovendo o destino de Itacaré e reforçando o compromisso com o fortalecimento do turismo como pilar de desenvolvimento local. E também em Uruçuca. E aí, hein, minha gente, está na hora de atualizar a sua carteira de vacinação. Dia D de vacina neste sábado contra a gripe. Procure uma unidade de saúde das 8 às 16 horas. Vacinas são o escudo que seu corpo precisa. Então vacine-se. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos na correria, no corre-corre, locutor vereador aí, viu? Ele que traz informações de Uruçuca, Itacaré, Serra Grande. Eu ontem esse evento aí, inclusive, o Gé de Ibirapitanga estava presente, Zé Cocá, seu repórter, está no chamego com Jerônimo. Eu tô ansioso para ver esse desenrolar de 2026, viu? Ontem tá vendo só as fotos aí, né? O Zé Cocá junto com o Jerônimo, as pazes foram feitas e realmente tá, o negócio tá tendencioso.
Na política existe os amigos do poder. Aí você tá no poder, você é cercado, tanto faz você ser vereador ou você ser prefeito, porque é cercado, e governador principalmente, né? Cercado de pessoas que estão ali para se aproveitar do momento que a pessoa está logrando êxito, um cargo.
Você viu que o nome do Zé Cocá foi ganhando força aqui no interior do estado, seu repórter, e ficou sendo colocado, como a gente sempre falava aqui, como um dos favoritos para compor uma chapa.
Mas vai, né, começar a enfraquecer, viu,
Esquia? Como é que vai ficar essa situação
assim,
aí?
Que se deslumbra
de uma coisa com promessas. De uma coisa é certa, estão antecipando o processo eleitoral 2026.
Estão antecipando, você falou bem. Olha, né? Capitão, o Tarcília tá pedindo para você mandar uma lupa, dona Aleda. Dona Aleda, a capixaba lá de Areia Branca, do sítio Arco-Íris. Dona Aleda tá ouvindo o programa, Tropa de Elite.
Tá dando um abraço aí para Dona Aleda.
Aleda.
Aleda, Aleda, não é isso?
Aleda, nós vamos tomar um café lá ou almoçar com Dona Aleda.
Aleda. Aleda. Você tem certeza que tem esse A na frente? Não?
Aleda.
Aleda.
Aí, inclusive soube que Zé Dubá tá meio doente, tá com problema.
Melhoras
lá
aí
de saúde.
Zé Dubá
do distrito de Santo Antônio, melhoras, é sangue bom.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus estará realizando, através da Secretaria Municipal de Saúde, sábado agora, né, dia 10, o dia D da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Ao todo, 12 unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas, distribuídas por diversas regiões do município, além de um ponto, né, de apoio na central de abastecimento, ali na antiga farmácia do povo. Vai funcionar das 8 ao meio-dia, ali onde funcionou a farmácia do povo, em frente à central de abastecimento. Então, a demanda é grande. No sábado, a gente sabe que muita gente vem para a central, né, seu repórter? Sábado é o grande dia de feira. Então, a prefeitura montou esse esquema especial aí. Além desse grande ponto de apoio em frente à central de abastecimento, ali em frente à farmácia do povo, antiga farmácia do povo, serão 12 unidades espalhadas pelo município. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Então, sábado, dia D contra a influenza. Tem que tomar a vacina, viu? 10 de maio, procure uma unidade de saúde mais próximo e vacine-se.
Você me fez lembrar, bairro do Malhado, Avenida Uberlândia, vou estar hoje diretamente em dois momentos com o prefeito, olho no olho, Valderico Júnior, e vou pedir a ele, vou cobrar ele em nome dos moradores da Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado, em nome dos moradores dos distritos, ali ao lado da casa do carpinteiro, logo depois da casa do meu amigo José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo, aquele ponto de ônibus não pode ficar, não pode acontecer aquela cratera lá cheia de água podre e o povo no sol, tomando sol, chuva e vendo aquilo ali, todo mundo que passa por ali, porque hoje o canal, a Lindolfo Collor está interditada, né, por conta do canal. E aí os moradores dos distritos ficam ali na expectativa do ônibus, aguardando o ônibus, tanto chovendo ou fazendo sol. E aquela poça podre de água na Avenida Uberlândia. Eu vou falar hoje com o prefeito, já que o secretário ainda não chegou lá, para o prefeito dar uma voz de comando no secretário,
secretário,
e o secretário chegue logo no local.
O secretário Gabriel Cerqueira ontem conversou comigo e falou, viu, seu repórter, sobre a questão ali do canal do Malhado, prefeitura vai ter que dar uma contrapartida.
Falou com você do canal, mas não falou cada avenida Uberlândia.
Passei a situação do Uberlândia, mas hoje você vai ter a oportunidade
de passar direto, né, para o prefeito.
O prefeito estará reunindo a imprensa.
A minha linha direta é com o prefeito.
Terá uma coletiva hoje, a partir das 9 horas, lá na prefeitura. O prefeito estará apresentando os resultados, né, do primeiro quadrimestre, esses 4 meses de gestão aí, numa coletiva de imprensa. Logo mais a partir das 9. Você estará presente,
pode,
questionando.
O cartão postal da Avenida Uberlândia é aquela coisa feia. E os meus amigos, minhas amigas dos distritos tomando chuva e sol naquele ponto de ônibus.
Além daquela questão dos buracos ali, né?
Buracos.
Porque todo o tráfego de veículos foi transferido para Uberlândia,
né, tudo que está me cobrando isso aí, todo dia que olha para mim.
Quem é?
Bel, lá do saudoso Edmundo, do trio elétrico Poeirão. Aí, Bel, Marinho Santos.
Saudade da Bel.
Marinho Santos, fale na rádio, fale sobre essa questão desse buraco, essa lama podre aí. Isso sem falar nas casas, quando chove, entra água, tá inundando a Avenida Uberlândia.
Vamos lá. Alô, meu dengo, um abraço. Marcos Quiabo tá aqui pedindo, pessoal da Torre de Telefonia, seu repórter. Até hoje nada de resolver o problema, viu?
Pedir ao Wendel.
É o Wendel. Mas lá o Wendel é vivo. O Wendel é vivo. Lá o pessoal da Clara que prometeu e não resolveu nada ainda. É uma turma que fica enrolando o povo, né? Enrola, enrola, enrola. E tem gente que gosta de ser enrolado, viu?
Marcos Quiabo, Marcos da Banana, é um deles.
Marcos da Banana, não. Ele cobra pra caramba, viu?
Ele cobra e não é resolvido. O problema não é resolvido.
Mas não depende dele. Ele representa ali aquela comunidade, né, de Banco Central. Mandar um abraço pra turma em Banco Central. Alô, Inema! Um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. São 6 horas agora, mais 28 minutos. Vamos no nosso Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Você manda sua mensagem de áudio 739-8829-1029. Samurai do Asfalto, o Pipoco das Pistas, tá ligado com a gente? Um abraço. Olha ela, seu repórter, nossa querida Fátima, linha 1 aberta pro povo. Bom dia, Fátima.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia, bom dia.
Quem tá aqui falando é a Fátima da Itaguá, tá ligadinha.
Ah.
A Gabriela FM.
Tomando aquele cafezinho gostoso.
Bom dia. Servindo um café com bolachinha.
Eu quero cuscuz, você tá devendo cuscuz pra gente, viu? Tá devendo cuscuz. Tiago Santos, lá do Mambab, também ligado com a gente. Um abraço pra você. Silmara, lá no São José. Alô, Sil. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho. Que é Sil. Mandar um alô para minha mãe Dora, minha irmã Silvana em Vila Olímpica, para Natália, Vanessa, meu netinho Ravi e Johan. Que Deus abençoe nosso dia.
Amém, amém, amém. Falando em São José, ontem recebemos um abraço, né? Um abraço apertado, um abraço sincero da Josi. Estávamos ontem lá no Mix Mateus e aí conversando com os taxistas, e aí a Josi chega e fala: quem é Marinho Santos, quem é Escartita? E aí dá aquele abraço gostoso, abraço sincero, né? Bacana, né, Marinho?
Josi.
Mas é Josi. São José, lá do São José.
Quando ela foi saindo, eu grito: Josi! Aí ela olhou pra trás.
Josi, obrigado pelo carinho, viu? Raimundo Teles, grande Raimundo, um abraço pra você, Raimundo. Ele tá dando aqui, olha lá, bom dia. Bahia 1, o outro time foi 3. Ele é torcedor do Vitória, Raimundo.
Provavelmente.
Tá feliz da vida aqui.
O Fernando Fernandes também tá feliz da vida.
Faça resenha, viu? Linha 2 pro povo, meu amigo Zico, tá na linha, tá na bronca. Alô, Zico, bom dia. Bom dia.
Bom dia, tropa de Elite, aqui é Zico. Ô, Robertinho, eu queria mostrar para os exames lá no hospital de Léus, para médico olhar, do meu netinho de 4 anos, entendeu? Quero cobrar 350 só para mostrar o exame no hospital de Léus. Quer dizer, já paguei a consulta 350, com mais 400 de ultrassom, com mais 250 do exame de sangue. Agora, para mostrar a médica, só quero mostrar a médica só. É uma grande profissional, entendeu? E eles querem cobrar 350 só para mostrar o exame. É um absurdo um negócio desse. Que corrupção é essa? É geral isso? Hein? Para mostrar um exame, R$350? É um absurdo, Hospital de Leos. Atenção, Ministério Público! Vamos levantar!
Tá na bronca aí o Zico. Eu Acredito que você pague a sua consulta com o médico e você tem direito a um retorno, né, seu repórter? Acho que é assim que funciona.
Você viu no centro médico, quando eu fui atendido pelo doutor Matheus Thanos, muito bem atendido, inclusive, e depois eu tive o retorno, teve tranquilamente. Retorno, né?
Levou os exames, tudo direitinho.
O doutor Matheus Thanos olhou tudo direitinho. Eu quero mandar até um abraço para ele, que é ouvinte do Tropa de Elite.
Doutor Matheus, um abraço. Então, atenção à turma aí do Hospital de Ilhéus. O espaço está aberto aqui para esse esclarecimento. Não tem direito? Você paga uma consulta, é solicitado exames e para você retornar para apresentar esse exame, você tem que pagar novamente? Então, fica aqui o espaço aberto. E a gente vai continuar acompanhando. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, os melhores da comunicação. Robertinho e Marinho Santos. Quinto, né? É, rapaz, um abraço pra você. Tem que marcar um baba aí, viu? Olha, morador da Velosa de Baixo, Paulo Ferreiro também tá ligado com a gente. Tá dando um bom dia aqui, viu, seu repórter? Tem uma turma bacana mandando um abraço aqui. Manuel, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Cléber do São Domingos, Ciso Boy também, sempre antenado com a gente. Bom dia, obrigado, senhor, por todo o seu amor. Deus abençoe nosso dia. Linha 1 pra gente fechar aqui. Marrom Direl, sempre antenado e participando aqui do nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. É, rapaz, esse imbróglio aí na Câmara de Vereadores de Ilhéus, e inclusive com os dois vereadores que mais têm se destacado nessa nova gestão. Gostaria que muito mais outros dos 21 se destacassem e víamos notícias produtivas em defesa da cidade e do cidadão ilhéense. Rapaz, é de lascar o cano. Só reforçando aí o que o Marinho Santos falou, é a Lagoa da Uberlândia e atinge ali todos os setores ali daquela região. Inclusive a garagem ali, que é da Simone Vivas, que faz um trabalho brilhante na distribuição de quentinha e todos os dias ali para moradores em situação de rua. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço.
E Deus protegendo a gente.
Amém para todo mundo, né? Simone tem um trabalho belíssimo, viu? Simone, inclusive estamos devendo esse encontro aí do Jorginho, do Amigos Solidários, com a Simone Vivas.
Simone Vivas.
Figuraça. Inclusive ontem também estivemos com ela, mandou um cheiro trabalho de grave canela.
Diferenciado.
O Vini Santana tá chegando e daqui a pouquinho a gente vai falar de um assunto importante. Eu não sei qual é o seu sindicato que tem que correr atrás. Estão fazendo uma obra na Zona Sul, uma empreiteira, e a turma não tá conseguindo dormir, seu repórter. Isso começa às 6 da manhã, o trabalho vai até 10 da noite, os trabalhadores lá da construção.
É martelo, é marreta, é maquita.
A quem recorrer?
Eu também tenho esses problemas lá no Paraíso do Atlântico. É? Morador que não se... Aí o cara vai pra lá final de semana, aí leva a maquita, leva o carpinteiro, leva o pedreiro, leva o cara aí... O ajudante é marreta, é maquita.
Acabou
você quer
o sossego,
não,
né?
Pode.
Acabou o sossego.
Entendeu?
Mano.
E se você reclamar, ainda é ruim.
Acabou o sossego. Olha, mandar um abraço pra ele, Alfredão, rapaz, homem da Coelba. Ontem deu socorro, viu? A turma do condomínio Mar de Ilhéus. Ontem passou sufoco. Um fio de alta tensão acabou caindo, seu repórter, e a turma foi acionada e rapidamente aí resolveu o problema, viu?
Se eu fosse bambambam da Coelba, eu colocaria esse rapaz no topo. Cargo diferenciado para Alfredão.
Vini Santana, chegue chegando, mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal, já que a caravana FAEG Sul chega hoje na cidade, na Secretaria de Agropecuária e Pesca, das 9h30 às 16h. O Fórum de Agentes, Produtores e Gestores de Cultura do Território Litoral Sul continua sua itinerância, sempre na segunda quinta-feira do mês, em um município do território de identidade. A programação que irá ocorrer na cidade tem muitas opções, desde mostra cultural, oficina livre de literatura, apresentação da cooperativa Tauari com Rafael de Souza, mesa de abertura, enfim, muitas opções para você que é de Aurélio Noel ou também que é das cidades vizinhas que tem interesse em participar, tá certo? Com essa informação eu vou ficando por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã.
Valeu, Vini. Um abraço para você. Daqui a pouquinho tem Bola Dentro com Edenildo Braga. E ainda hoje tem mais giro com Manuel Messias, Nath Almeida e o nosso querido Paulo José. E hoje também tem entrevista no Tropa. Ana Arley de Menezes, secretária municipal de cultura, é a nossa convidada de hoje aqui no Tropa de Elite. Vamos pro faturamento? Até às 8, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Tá rolando a metralhadora da informação.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Olha a hora, Libério Menezes, olha a hora, meu filho, acorda. São 6 horas e 45 minutos, 6h45. Olha, o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, divulgou um informativo nesta semana, anunciando aí o horário especial, tá batendo a porta, funcionamento do comércio, Dia das Mães, viu? Tá batendo a porta e o funcionamento do comércio de Ilhéus, uma das datas mais importantes para o varejo. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2026, nos dias 8 e 9 de maio, quinta, no caso hoje, amanhã, as lojas funcionarão das 9 da manhã às 20 horas. No sábado, dia 10 de maio, o expediente será das 9 às 18 horas. Essa medida aí tem como objetivo ampliar o tempo de atendimento ao público, proporcionando maior comodidade aos consumidores e impulsionando as vendas no período. O presidente do Sicomércio Ilhéus, Antônio Augusto de Oliveira Costa, ele assinou o comunicado desejando boas vendas e um feliz Dia das Mães a todos. O Sicomércio reforça aí seu compromisso em representar as empresas do comércio varejista de Ilhéus, oferecendo condições de sustentabilidade para seus associados. Olha, daqui a pouquinho, Scarpe, o delegado-chefe, vamos até Salvador, delegado-chefe da Polícia Civil, o doutor André Viana, fala direto de Salvador no programa Tropa de Elite.
Com exclusividade aqui na metralhadora da informação, delegado-chefe chegou chegando, né, seu repórter? Delegado André Viana, fala no Tropa. Já que você falou de comércio, né, eu queria trazer uma informação aqui, um alerta também. A gente tem que sempre alertado. Você viu naquele dia, a gente foi ver de perto, é, a turma aplicando o golpe do perfume falso ali nas proximidades da Praça Cairu. E a prefeitura está emitindo um alerta sobre uma tentativa de golpe com falsas cobranças. Mensagens por aplicativo estão sendo usadas por golpista para enganar contribuintes. E a Prefeitura, por meio da Secretaria da Fazenda, alerta a população sobre tentativas de golpe envolvendo falsas cobranças enviadas por aplicativos de mensagem, ou Zap Zap, né? Golpistas estão encaminhando comunicados informando supostos débitos e solicitando pagamentos para regularização da situação fiscal. A administração municipal reforça que não realiza cobranças por aplicativos. Todas as informações sobre tributos são divulgadas apenas pelos canais oficiais da Prefeitura. Caso você, amigo ouvinte, você, meu amigo, você, minha amiga, receba mensagens suspeitas, a Secretaria da Fazenda orienta a não efetuar pagamentos e entrar em contato imediatamente com o município para que sejam tomadas as devidas providências, tá certo? Tem que ficar alerta aí, viu? Muito cuidado mesmo. Daqui a pouquinho tem entrevista, secretária municipal da cultura, Ana Arleide Menezes, é a nossa convidada aqui no Tropa de Elite. É hora de futebol, né? A turma já fez uma resenha danada aí, né? A turma de cabeça inchada. Vamos convocar Edenildo Braga com mais informações aqui do nosso programa, viu? Edenildo Braga, meu amigo, bom dia, bom dia. Chegue chegando com as informações para hoje. Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na final do Campeonato Paraense, a primeira partida terminou com a vitória do Remo pelo placar de 3-2. Na próxima semana, o Remo joga por um empate para ficar com o título. Na Liga dos Campeões, vitória da equipe do PSG sobre o Arsenal por 2-1. Com esse resultado, o PSG fará a grande decisão da Liga diante da equipe da Inter de Milão. Na Sul-Americana, jogos de ontem, Cerro Largo 1, Universidade do Equador 3. Tivemos ainda a equipe do União Santa Fé perdendo para o Palestino 2-1. O Acadêmico Puerto Cabelo venceu o Vasco 4-1. Atlético Grau e Grêmio empate em 0-0. Já o Moshuma empatou com o Cruzeiro em 1-1. E o Once Caldas bateu União Espanhola pelo placar de 1-0. Na Libertadores da América, Deportivo Táchira 2, LDU 3. O Bahia vacilou e perdeu em casa. Fonte Nova lotada, Bahia 1, Nacional do Uruguai 3, Universidade do Chile 0, Estudiantes 3, Central Córdoba de Santiago 1, Flamengo 1, tá difícil pro Flamengo. Cerro Porteño 0, Palmeiras 2, Sporting Cristal 2, Bolívar 1. Nesta quinta-feira, teremos mais jogos, tanto pela Sul-Americana, como também pela Libertadores da América. Na Sul-Americana, os jogos são Racing Montevideo e Huracán, Desportes Iquique e Atlético Mineiro, Gustavo Valberto Villarroel e Fluminense. Também Cienciano vai enfrentar a equipe do Caracas. Nós teremos ainda na Libertadores jogos para hoje à noite: Vélez Sarsfield e Olímpia, Talleres de Córdoba e Libertad, Barcelona de Guayaquil e River Plate, Atlético Nacional e Internacional, Universitário e Independiente del Valle. Um jogo hoje teremos pelo Campeonato Brasileiro na Série B. A bola vai rolar às 21h35 para o Atlético do Paraná, que vai enfrentar a equipe da Chapecoense. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações esportivas aqui na Metralhadora da Informação, né, Marinho Santos?
É, Scarpe, vamos até Salvador agora?
Eu não acredito que você fez isso. Eu pensei que você ia trazer informação esportiva. A gente vai fechar o Bola Dentro, tá certo? Aí vamos no Zap Zap e daqui a pouquinho esse contato direto com Salvador.
Salvador, o delegado tá aqui na, já na ponta da linha, pronto. Já no toque-toque aqui do Tropa de
Elite.
Eu pensei
que você ia trazer algum jogo da...
Não, eu falo, o Flamengo empatou, o Bahia perdeu, Fonte Nova lotada e...
Barcelona viajou, viu? Barcelona, Tocantins.
E o fisioterapeuta viajou
não,
também?
Não, dessa vez ficou com mamãe, rapaz.
Tocantins.
Dia das Mães, né? É. Mandar um abraço pra turma da fisioterapia aí, da faculdade.
Se ele viajasse, eu ia mandar ele procurar uma vereadora lá em Tocantins, irmã do Pedro MP.
E daqui a pouquinho, ela já está ao vivo nos estúdios Gabriela FM, a secretária municipal de cultura, Ana Arley de Menezes, a nossa convidada. E amanhã tem mais futebol aqui na Metralhadora da Informação. Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Vamos para mais uma participação do povo. Hoje é aniversário do Timba, do Basílio. Alô, Timba, parabéns para você, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia, tropa de elite. Gostaria que vocês fizessem aí uma pergunta, né? Como vai ficar a reforma da Escola Horizontina Conceição? É, inclusive ontem tive com a secretária Evani também, doutora Eva, viu? Horizontina, Conceição, Zona Sul. A Bete lá do Sol, imagem, já que a gente tá na Zona Sul, ela tá dando bom dia, meus queridos. Dia abençoado para todos nós. Inclusive, manda um alô aí pro esposo Miguel, né? César Refrigeratão, todos do Sol e Mar aí, a turma do Alto Nossa Senhora da Vitória. Bom trabalho e muita proteção divina aí para todos vocês. Obrigado, obrigado. Rosa Lima, da Avenida Esperança, um abraço para você, Rosa Lima. A turma do Hospital de Ilhéus já respondeu aqui, né, a demanda do nosso ouvinte Zico. Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta, viu, Zico? Vamos aqui aos áudios desta rodada. Bom dia, o povo fala no Tropa.
Bom dia, Alexandre Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Queria saber de vocês aí se vocês têm alguma notícia sobre o Porto Sul e Neus. Tive aí uma reunião com o pessoal aí dos vereadores, mas vocês têm alguma notícia para nós, fala pra gente aí. Nós estamos ansiosos para saber se tem alguma notícia aí. Teve uma reunião com
reunião,
mas...
Reunião, audiência pública.
Nenhuma, é, pra nós.
Garantiram que o Porto Sul vai continuar em Deus. Estamos na expectativa.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Gilson.
O secretário de transporte vai estar mais ônibus aqui pra Sambaituba, viu? Estamos sofrendo sem ônibus, viu?
Sambaituba.
E vai mais ônibus do Vivela, que tem um ônibus atrás do outro pro Vivela. Botar pra Sambaituba.
Vai dentro do Gilson, viu?
Sambaituba é um ônibus. O Vivela é um ônibus atrás do outro.
Ai, ai, viu? A turma do Vilela é ciumenta, viu, Gilson?
O Vilela daquele jeito, rapaz. Eu falo pro secretário botar o ônibus, tirar a metade do ônibus do Vilela e botar pro distrito.
Ele cismou agora, senhor repórter, com o ônibus do Vilela, o Gilson carregador. Tá vendo?
Olha, detalhe, Scarpita. Tráfego na Zona Norte parado, Avenida Baitaba, ônibus da rota quebrado em frente à Igreja Católica da Barra de Itaipe.
A informação chegando aqui. Vamos para mais uma participação. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santo.
Bom dia.
Pra toda a galerinha da Gabi.
É Angélica.
Pra toda a galerinha que tá ligada.
Sim.
Na Gabi, né? A Gabi é uma rádio de alta qualidade, viu? A Gabi vai no mundo inteiro. Isso é muito bom, né? Eu também uso a pomada especialista, viu?
É?
Um dia desse até eu cheguei lá na farmácia ali de frente à lotérica e o cliente tava lá e eu tava com o braço muito inchado e ele fez a massagem, eu comprei outro. E vim embora, mas eu não fico sem ela, não. Ela é uma pomada muito boa.
É a inimiga das dores, né, Angélica? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tá? Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no WhatsApp. O Cleusmar também, bom dia, Marinho Santos, Escapita. Nosso abraço de hoje vai pro Anderson, pintor que tá ligado na Gabriela FM, lá na oficina Antônios, ali na Barra, em frente ao Corpo de Bombeiros, Rio da Polícia Militar, ouvindo Tropa de Elite. a rádio no volume máximo. Igual a Dona Maria de Lourdes, a ex-vereadora, ela disse, Alexia, Gabriela FM, Tropa de Elite, volume 10. E Alexia, acorda a vizinhança toda. Deixa eu mandar um abraço também para os motoristas de aplicativo, taxistas, dando carona a Gabriela FM. Seu repórter, vamos então agora direto a Salvador, delegado-chefe da Polícia Civil do Estado da Bahia. Já já tem Nath Almeida, tem faturamento e depois tem entrevista com a secretária de Cultura de Ilhéus, Ana Leide Menezes, e a nossa convidada de hoje, viu?
É o delegado André Viana, que está em Salvador neste exato momento, ouvindo Tropa de Elite. Nós vamos até Salvador. Alô, alô, doutor André Viana, delegado-chefe, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho, bom dia, ouvintes. É com imensa satisfação aí que eu estou encaminhando esse áudio, justamente para dizer que a gente está à disposição, que essa parceria é muito importante para a gente. Então, os meios de comunicação são essenciais, né, no sentido de difundir todo o trabalho policial. Enquanto delegado-geral, pode contar comigo e pode ter certeza que a polícia vai procurar dar a melhor resposta possível. Hoje, com essa mudança da coordenação, já foi uma mudança técnica nesse sentido. Então, remanejamento de algumas coordenadorias foram efetuadas no sentido de apresentar uma nova resposta. Então, isso faz parte da conjuntura de time, da conjuntura de técnico. Mas o importante mesmo é enaltecer a figura do time e saber que a maior responsabilidade nossa é prestar o melhor serviço para com a sociedade. E conto muito com vocês. Tá certo? Da mesma forma que podem contar comigo e com todo o efetivo da Polícia Civil, para que juntos com as demais forças possamos ter uma segurança pública mais forte. Forte abraço.
Forte abraço aí, viu? Eu estou gostando da parceria Sindipoc com a SSP, viu, senhor repórter?
E ainda tem a Polícia Militar também, o novo comandante da Polícia Militar na Bahia. Está em parceria lado a lado com o delegado André Viana.
Precisa virar esse jogo, viu?
E o Liberio Menezes perguntou, Liberinho, Marinho Santos Escarpita. André Viana, ele já trabalhou em Ilhéus, já foi coordenador
2009,
da sétima.
2010, coordenador da sétima. Olha, o Hospital de Ilhéus já respondeu aqui, seu repórter, sobre a reclamação aí do ouvinte, Zico, né? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. O Hospital de Ilhéus, ele funciona como urgência e emergência, não como ambulatório. A consulta de R$350 foi uma consulta particular de urgência. Paciente tem que buscar a médica que passou os exames da criança, viu? Geralmente o retorno ao médico é de 15 a 20 dias. Se está cobrando ele novamente é porque deve ter ultrapassado aí esse prazo. E aí a gente vai buscar, né? Passar pro. Eu acho que o Zico já está ouvindo aí para ver como é que a gente pode ajudar e resolver isso aí, né, Zico? Se passou desse prazo, se não passou. Nath Almeida está chamando.
Vou mandar um alô pro Heraldo Santos. Heraldo Santos. O nosso Chiquinho, que me atendeu tão muito bem no tempo da Covid lá. Foram 25 dias, eu não sei nem por que eu estou aqui, viu, Scarpita?
Deus no comando. Deus quis, rapaz. Pare com isso. Nath Almeida, chegando com mais um giro regional. Olha, a ponte, ontem foi o primeiro dia de intervenção, já colocaram dois postes novos, gigantes, viu, seu repórter? Cabeceira da ponte, né, do lado de cá, do lado ali da Princesa Isabel, Ponta da Pedra, da Rua das Oficinas.
Logo depois da entrevista eu conto tudo.
Você vai trazer mais detalhes, viu? Nath Almeida, chegando, é hora de mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Para si, prefeito Miltinho, uma avalia demissões para reduzir folha e abrir espaço para investimentos. O prefeito de Guaraci, Miltinho do Axé, do PSD, está avaliando uma medida drástica, a demissão de uma parcela significativa dos contratados que foram incorporados à gestão nos primeiros meses de governo. A decisão pode ser anunciada até o mês de junho. A justificativa da possível medida é financeira. Miltinho pretende arrumar a casa e reorganizar as contas públicas. Para isso, considera inevitável redução de gastos com pessoal, abrindo margem para investimentos com recursos próprios, especialmente em áreas como infraestrutura e serviços urbanos. Aliados próximos ao gestor confirmam que o clima nos bastidores da prefeitura é de expectativa e cautela. Muitos contratados temem perder seus cargos ainda no primeiro semestre. A medida, apesar de impopular, é vista pelo prefeito como necessária para manter a saúde fiscal da administração. A população agora aguarda os próximos passos do governo diante de um cenário onde corte de gastos e investimentos futuros caminham em lados opostos da mesma decisão. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje só, fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Tá pintando o faturamento do Tropa e daqui a pouquinho a gente volta já com entrevista, não é isso, seu repórter?
É a secretária de Cultura de Ilhéus, Ana Arleide.
Ana Arleide Menezes é a nossa convidada e o Tropa vai até às 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Tá todo mundo ligado com a gente.
102,9 Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos, a turma tá na resenha, viu? O seu Vasco tem que ganhar, viu, seu repórter? Bom dia, bom dia.
Dá bom dia e seja muito bem-vinda ao programa Tropa de Elite, a secretária de Cultura, Ana Arleide Menezes. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, desse programa Tropa de Elite, famoso aqui na região, né, de grande alcance. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira.
Legal, viu?
Qual o ponto positivo da sua ida a Brasília para o nosso município?
Logo no início da gestão.
Isso, foi uma grande surpresa de receber o convite para participar do encontro de gestores e secretários, né, de cultura dos municípios brasileiros. Lá tivemos contato com as realidades dos nossos Brasis, vamos dizer assim, com a realidade de um Brasil profundo, porque quando você encontra municípios de todas as regiões e você se depara com os desafios que esses municípios estão passando, também você se sente pertencente, né, aquele movimento pela luta cultural. Então, há desafios em toda parte, a cultura realmente ficou em segundo ou terceiro plano, vamos dizer assim, em diversas partes do país, mas nós estamos aqui juntos e estamos unidos para que Ilhéus avance cada vez mais. Lá em Brasília, nós tivemos oportunidade de estar ouvindo, né, a própria ministra da Cultura, Margarete Menezes, e na época nós estávamos ainda em movimento para deixar, né, para que o Congresso, né, deixasse, permitisse que a política nacional Aldir Blanc seguisse, né, fora de políticas partidárias. E recentemente nós tivemos essa felicidade de que as coisas se concretizaram. E como é bom você participar de um movimento desse, lutar por isso e depois ver a coisa se concretizar. Então agora a política nacional Aldir Blanc é uma política perene, é uma política que é uma política cultural, nacional, que não vai acabar ali em 2026. Né? Ela segue pelo menos até 2028, o aporte financeiro já está garantido a todos os municípios do Brasil.
Secretária Ana Arleide Menezes, Ilhéus lançou o edital, vai ter o dia 5 de junho, não é isso? Então, esse prazo aí, todo mundo antenado, vai lá no site oficial da Prefeitura, tem acesso ao edital completo. Fala um pouquinho mais aí desse edital que foi lançado.
Olha bem, foram dois editais lançados, né? Primeiro edital, o edital de fomento, que contempla 14 segmentos da cultura, Me permita olhar aqui para que eu não esqueça de nenhum. Artes plásticas e visuais, capoeira, cultura afro, povo negro, cultura hip hop, cultura indígena, culturas populares, dança, literatura, música. E nós temos ainda patrimônio cultural, quadrilhas juninas e audiovisual e feiras criativas culturais.
Produção audiovisual, que bacana, tecnologia. Esse montante aí, da em média, quanto? Quantos milhões aí, quantos mil destinados para a cultura aqui em nosso município?
O total destinado aqui é de R$1.400.000, um pouco a mais do que isso, uma fraçãozinha a mais. Esse edital de fomento que eu acabei de falar para vocês, ele tem um aporte de R$980.000. Porque na sequência nós lançamos um outro edital do programa Cultura Viva, que é uma recomendação do MINC, que 25% do valor que nós, que cada município receba, deve ser destinado aos pontos de cultura, aos pontões de cultura. Então, são segmentos mais frágeis, porque estão geralmente em periferias, trabalhando com culturas populares, nos distritos também. Então, nós, o MINC, de uma certa forma, protege esse programa dos pontões e dos pontos de cultura. Então, na sequência, nós lançamos o edital Cultura Viva com mais um aporte de R$420.000. São 10 possibilidades de pontos e pontões de cultura receberem R$42.000 para usarem até um ano nos seus para melhorar os seus locais de reuniões, de eventos, para investirem em projetos, né? Então, temos esse aporte de R$420.000 aí garantido aí para eles também.
A secretaria tem suporte financeiro hoje?
Olha, a secretaria, como todas as secretarias, a Secretaria de Cultura, como todas as secretarias do governo Valderico Júnior, meu prefeito, olá, bom dia, Valderico.
É ouvinte, esse horário mesmo, ele está ouvindo a gente, viu?
Eu sei disso.
Levando Gabi e Paulinha para a escola.
Nossa querida vice-prefeita Vanessa Gedeon, meu querido Valderico, foi meu aluno e é uma honra para mim, no momento, trabalhar com ele. Então, nossas secretarias estão passando por momentos difíceis, porque o governo está passando por momentos difíceis. Estamos avançando juntos, mas até agora, todos os programas que nós estamos criando, nós temos tido apoio total do gabinete.
Eu vou falar em programa, eu já vi o Maio, mês da dança, e uma expectativa grande para o projeto 6,5, isso. Oportunidade, né, para os nossos músicos. Como é que anda aí essa pauta dessas discussões, desse retorno de projetos importantes para a nossa cultura, secretária?
Olha, o Maio, mês da dança, para mim foi um marco importante, porque é um segmento que existe em Ilhéus há décadas, né? Muitas décadas, muito mais até do que as décadas que eu existo, e que não pode morrer. Então, ainda que timidamente, nesse momento, nós estejamos com o início desse trabalho, ele vai avançar, eu tenho certeza, e o segmento da dança já demonstrou, não estou falando somente de escolas de dança instituídas na cidade, eu estou falando também de grupos, eu estou falando de projetos de apoio a bairros, né? Projeto de apoio a pessoas em situação de risco, enfim. Todos eles juntos estão criando esse novo momento do Maio, mês da dança, que já teve a primeira edição agora, no dia 6, mas tivemos também a comemoração do Dia Internacional da Dança na Praça Pedro Matos, que eu acho que aí é que foi o grande marco, né? As pessoas estiveram na praça, a praça ficou lotada, as pessoas entenderam que esse movimento vai voltar e vai ficar. E teremos mais duas terças-feiras, dia 13 e no dia 20. E como no final do mês as meninas e os meninos da dança estarão com fé em Deus, sendo vencedores de vários concursos lá em Vitória da Conquista.
Boa sorte.
Boa sorte a todos. Nós vamos fazer no dia 21, quarta-feira, um movimento especial no teatro para que os alunos da rede municipal também possam assistir a esses espetáculos em seu horário de...
E sobre os 6:30? E sobre os 6:30?
Olha, os 6:30 ainda estamos em tratativas, porque já tive duas reuniões ouvindo pessoas, né? Essas reuniões foram mais assim, bate-papos para que eu pudesse me inteirar de como as coisas funcionavam antes. Porque como espectadora eu sei, porque eu não perdia um espetáculo, né?
Uma sempre três artistas, uma janela, oportunidade, né, para o novo talento.
Exatamente. Mas eu não sabia como funcionava nos bastidores. Então, já me inteirei disso. Vamos agora marcar uma reunião com o segmento da música, né? Para tratarmos de uma forma mais incisiva, mais assertiva. E já agendar aí, quem sabe, para julho e agosto.
Olha a notícia boa.
O projeto 6:30. Por mim, 6:30 seria o ano inteiro. Vai depender do andamento aí, né? Mas eu acho que a nossa música e nossos talentos precisam ser revelados. Não só a música e a dança, mas todos os talentos. Nós temos grandes grupos de teatro, né, em ação ainda. Então precisamos de um teatro forte recebendo esses artistas.
Importante. Falar em músico, viu, seu repórter? Registrar a presença do Ratinho. Ele que está encabeçando o Sindicato dos Músicos da Bahia, veio aqui. Ele que está também prestando serviço lá na secretaria. Abraça esse projeto aí, viu, Ratinho? Secretário, agora você tem a pergunta aí, Marinho.
Diante dos vários projetos que a secretária falou, tem como buscar verba lá em Brasília, através da Secretaria Nacional, né, de Cultura?
Olha só, a Política Nacional Aldir Blanc, ela já garante R$1.333.000 a Ilhéus, né, todos os anos até 2028. Então, agora nós precisamos criar um movimento para que tenha um aporte também da Prefeitura Municipal, porque é uma condição que o MINC impõe para que possamos dar seguimento à Política Nacional, como a famosa PNAB, né? PNAB 2. E assim, já tivemos grandes avanços, inserimos o nosso plano de ação na plataforma do MINC, o TransfereGov. Ontem, no final da tarde, já recebemos a notícia de que nosso plano de ação foi aprovado. Então, nós já estamos na lista dos municípios que aderiram à política, à nova Política Nacional de Blanc, né? E através disso nós ganhamos força para buscar recursos em outros locais, outras secretarias, enfim. Nós temos projetos aqui importantes para o patrimônio cultural, né? Nós precisamos avançar com esses projetos, porque é público, é notório que nossos prédios públicos usados para cultura estão em péssimo estado de conservação. Alguns, inclusive, com problemas até para que nós possamos ficar lá dentro, né? E agora nós temos que avançar e, de uma certa forma, nós estamos buscando, né, com o apoio incondicional do prefeito, quero deixar isso bem claro, que nós estamos buscando fazer com que as obras avancem paralelamente, para não ficar um esperando o outro acabar. Então, já temos uma ordem de serviço para o General Osório, né, porque é um prédio que tem uma fragilidade em suas estruturas, ele precisa ser reestruturado imediatamente. Mas também estamos avançando com os projetos da Casa de Jorge Amado e do Palácio Paranaguá. Então, são projetos que já têm orçamento, que já têm laudos técnicos da Defesa Civil, da infraestrutura, já temos toda a parte de engenharia projetada. Agora precisamos requalificar para a restauração esses projetos. Tenho tido contato direto com o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, Ernesto Carvalho, que tem dado essa orientação né? Ele ama Ilhéus, vem fazer um trabalho aqui em Ilhéus e se oferece para orientar, para que a gente possa ter projetos robustos, projetos completos, que possam chegar até a mesa da ministra, né, diretamente. E
com a caneta mágica,
com a caneta mágica, resolver.
A secretária tocou no assunto, Marinho, importante.
Eu
estou
preocupado com o general Osório.
Sim, e eu preocupado com a casa de Algemado.
Se existe previsão de início de obras de recuperação do general Osório.
Sim, olhe bem, você, Marinho está preocupado com o general Osório.
Eu com Roberto, a casa de Algemado.
Eu com todos. Eu estou preocupada com o Teatro Municipal, com as praças, com o Centro Cultural de Olivença, com o general Osório, com o Paranaguá. Eu acho que é uma missão esse trabalho que foi passado para mim, né? Uma grande missão. E eu venho trabalhando pela cultura há mais de 20 anos como voluntária. Fui presidente da Rede de Museus e Pontos de Memória do Sul da Bahia até dezembro, agora de 2024, né? Tive uma gestão de 3 anos, mas antes como articuladora. Então, nós sempre nos preocupamos com essa conservação. E antes, durante todo o período da fundação da rede até a minha gestão como presidente, nós usamos esses espaços. Quantas vezes nós trouxemos cursos de capacitação para o auditório Fernando Leite Mendes, ali na casa de Jorge Amado? Quantas vezes usamos o Palácio Paranaguá? Quantas vezes usamos o Teatro Municipal, a Academia de Letras, para palestras, conferências, com pessoas de Brasília, com pessoas de Salvador, como agora vai acontecer na próxima semana. Então, sempre fui atenta a isso. E aí, quando eu assumo essa responsabilidade, então, a missão segue junto. Então, assim, o general Osório já há uma ordem de serviço. Provavelmente, essa obra deve iniciar em alguns dias.
Agora, a União Protetora dos Artistas desabou, caiu.
Inclusive, até os tapumes já levaram ali da frente,
o
né?
O que fazer? Como é que está a situação da União Protetora?
Olha, a União Protetora é um prédio que não é do município. Ele não pertence ao município. A Procuradoria Jurídica está analisando, né, todos os documentos da extinta associação, documentos que atestam ali a existência daquele prédio. Nós só podemos interferir com obras de recuperação e restauro depois que esse prédio foi incorporado ao município. Mas, para mim, foi particularmente uma dor muito grande.
O processo está sendo demorado.
Foi esquecido. Esse processo foi esquecido durante anos. Esse processo foi esquecido. E agora nós, em poucos meses, já estamos retomando com esse estudo, né, para que o prédio venha para o município. Ele faça parte, né, dos prédios que estão sob a guarda da Secult, para que a gente avance. E eu quero, assim, também deixar claro a todos os ouvintes, a vocês, que as obras tanto do General Osório, quanto da Casa de Jorge Amado, quanto do Palácio Paranaguá, são obras de reforma com aspectos de restauração.
Tem o IPHAN pelo meio aí também, secretária?
Olha, os prédios tombados pelo IPHAN, eles passam também, né, pelo crivo do IPHAN. Os nossos prédios não são. Eles são tombados municipalmente, né? Eles são tombados ou individualmente pelo município ou em perímetro, né? Então, nós estamos buscando, mesmo assim, as orientações, né, do IPHAN, as orientações do IPAC, que é o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, e também pelas minhas relações anteriores com o Instituto Brasileiro de Museus, que está muito preocupado em auxiliar a reabertura da Casa de Jorge Amado mais rápido possível.
Agosto é o mês de aniversário do nosso amado Jorge.
É. Inclusive, a presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro, eu estive com ela, foi mais uma dos avanços, né, que nós conseguimos através da ida a Brasília. Estive com ela, foi uma reunião ótima. E eu solicitei que ela tivesse esse olhar carinhoso pelos interior do Brasil. E Ilhéus foi escolhida para ser um dos poucos municípios que vai assinar um termo de acordo e compromisso com o Instituto Brasileiro de Museus, para nós recebermos orientações, para nós recebermos técnicos aqui. Ela pessoalmente vem a Ilhéus assinar esse termo de compromisso. Eu espero que seja na próxima semana, mas eu volto aqui para lhe dizer, certo? E quero só revelar que o Instituto, ele tem esse acordo com os estados brasileiros, mas só dois municípios até agora, um já assinou e o outro vai assinar, que o primeiro foi o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e o segundo município, Ilhéus.
Parabéns, secretária.
A secretária de Cultura de Ilhéus, Ana Leide, se sente prestigiada pelo governo e pelo prefeito Valderico Júnior?
Nossa, o prefeito Valderico Júnior, ele me apoia em tudo, né? Eu acho que se nós tivéssemos numa gestão mais serena, né? Porque nossa gestão é uma... fica em plena ebulição, né? Nós estamos avançando e, ao mesmo tempo, organizando tudo que estava desorganizado. Então, são trabalhos paralelos que não podem parar. Né? Você não pode parar a Secretaria de Cultura para organizar a Secretaria de Cultura. Não, você tem que organizar a Secretaria de Cultura e avançar. E aí eu criei dois projetos para que nós possamos avançar com dados, buscar dados. Eu preciso entender o estado da arte, né? Como a gente diz.
A secretaria está estruturada, né? Com equipe lá, você tem uma equipe hoje que trabalha ao seu lado. O que a gente não viu, a gente viu a Cultura de Ilhéus, o sinal de alerta piscando durante 8 anos. A gente ficava preocupado aqui, meu Deus, nossa cidade rica culturalmente, né? Toda uma história, e não tinha um olhar. E hoje a gente já vê que o olhar é diferente.
Hoje tem dinheiro lá, tem verba?
Eu acho que eu venho buscar verba aqui no com o Marinho Santos.
Secretária, para a gente finalizar aqui, como é que está o diálogo com o Conselho Municipal de Cultura?
Olha, tem avançado muito. No início foi tenso, porque os conselheiros, não só os conselheiros, mas todos os artistas, produtores culturais, fazedores de cultura, eles estavam assim muito tocados pelo que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo, a devolução do dinheiro. A devolução ocorreu depois que seus projetos foram aprovados, depois que foram homologadas seu recebimento, né? Que eles todos já tinham apresentado documentação e tal. Então, foi muito dolorido. Para mim também foi, né? Foram várias noites sem dormir, pensando em como buscar uma solução para atenuar isso aí. Mas eu acho que a solução é buscar recursos específicos para o audiovisual e trazer para Ilhéus. Já tenho um acordo com a Pró-Reitoria de Extensão da UESC para fazer cursos de capacitação aqui em Ilhéus. Eu acho que é por uma ética, né, uma obrigação moral, o primeiro deles tem que atingir o audiovisual, né? E assim, eu espero avançar nisso aí. E o Conselho de Cultura, através do diálogo e das publicações dos editais, os conselheiros já começam a compreender que nós estamos do mesmo lado, remando juntos nessa maré. Eu queria só, antes de finalizar, falar de dois programas que nós criamos, que não são apenas projetos sazonais, que vão ter início, meio e fim. Eles são programas que eles perpetuarão durante toda a gestão. O primeiro deles é o Diálogo Secult, onde eu me reúno com os segmentos, né? Já me reuni com a E não são macro segmentos, né? Contempla a diversidade de cada segmento. Por exemplo, com a música, eu já me reuni com músicos, já me reuni com o canto coral, a regência, né? Já me reuni com o hip hop, né? Antes até, foi a primeira vez que aconteceu esse encontro e eu tive esse insight, vou me reunir com todos os segmentos. Já me reuni com a dança, com a capoeira e estamos avançando aí para marcar as próximas reuniões. A literatura já marcou e desmarcou duas vezes por conta de eventos que aconteceram no mesmo dia.
Falar em literatura, parabenizar o reitor ontem, né? Assumiu a cadeira lá na Academia de Letras de Leão, Alexandre Fernandes. Parabéns.
Parabéns ao magnífico reitor Alessandro. Eu, como acadêmica também, tive o prazer de recebê-lo. E o segundo programa, que é um programa que é o meu grande encantamento, que é o Rotas Culturais, que eu vou para os distritos, conhecer as pessoas, entender como é o funcionamento, o que é que essas pessoas desejam, anseiam, né? Eu descobri coisas maravilhosas. Eu fui logo no primeiro lugar em repartimento,
e muitos talentos espalhados aí, viu, secretária?
Eles demonstraram.
Opa, Enema, me leve.
Tá bom, eu vou levar. Eu não vou esquecer disso. Eu descobri que eles amam receber grupos de teatro, que eles gostam de movimento cultural no fim de semana. Tive na Olivença, é claro, para recuperar o Centro Cultural o mais breve possível. E, entre outros, eu quero citar aqui um muito especial, que foi lá em Aritaguá, a Ponta da Tulha, né? Eu conheci pessoas interessantíssimas, descobri que existem mulheres empreendedoras querendo firmar seus negócios próprios. E agora, e já montamos uma feira, né, criativa cultural, só para essas mulheres apresentarem seus produtos pela primeira vez. Essa primeira feira será aqui, no dia 16... na Praça Pedro Matos, porque ela vai compor a 23ª Semana Nacional de Museus. Nós faremos uma conferência de cultura nesse dia, no teatro, e elas vão agregar valor. E aí depois as próximas serão na Tulha. Aí eu faço questão, todo mundo está presente na Tulha.
Ela ainda não foi no Rio do Engenho, nem na Lagoa Encantada, Escarpita.
Ainda não,
mas tem oportunidade.
O Rio do Engenho, eu tenho tratado constantemente sobre o Rio do Engenho.
Inclusive tem museu lá, né?
Tem um memorial, um memorial boa, que nós vamos revitalizar. Eu tenho tratativas com o professor João César, que é responsável pela sala de leitura Gregório Luiz. Vai fazer a primeira feira literária rural de Ilhéus, no início de setembro, lá no Rio do Engenho. Tive contato também com a senhora Aparecida Maranhão, muito preocupada com o futuro da Igreja de Santana, né? Tive com outras pessoas também já organizando, secretários, com o gabinete, com a assessoria do gabinete, tem um carinho especial, insiste muito nessa ida conjunta, não só minha, mas uma ida conjunta de várias secretarias ao Rio do Engenho, para que nós possamos juntos fazer avançar vários lados.
Rio do Engenho, leve Robertinho Scarpita na lancha de Jorge Lango Menezes.
Jorge Lango também.
Apaixonado,
já tive com
ele. Apaixonado pelo Rio do Engenho.
Duas vezes, ele estava viajando agora, essa semana. Mas na próxima nós vamos nos encontrar.
Vamos ter que marcar a parte 2 dessa entrevista.
Nosso tempo. Eu nem comecei a falar, você já vai encerrar, rapaz.
O nosso tempo já está estourado aqui, mas vai ficar a segunda parte, né? Com certeza a gente deseja sucesso. Ilhéus acertou o seu nome, um nome ligado diretamente à cultura. Tem uma história já com a cultura de Ilhéus. Um abraço. Aí o microfone fica aí para suas considerações finais aqui no nosso programa.
Tirar uma foto com ela que eu vou mandar para Aracaju, para meu cunhado Tarrique.
Tarrique é um dos seres humanos mais nobres que eu já conheci na minha vida. Um abraço, Tarrique, para você. Eu quero agradecer muito a estar aqui. Eu espero voltar com boas novidades. Espero voltar para dar conta desses programas que eu anunciei aqui, da concretização desses programas, desses projetos. Quero especialmente agradecer a equipe da Secult, que que também chega junto nos programas, né? Que me acompanha nos distritos, que mantém a exposição Jorge Amado viva, que mantém o teatro aberto e que em breve nós teremos vários equipamentos para triplicar essa equipe, né? De forma que a cultura avance por todos os lados. Muito obrigada aos ouvintes, né, da Gabriela FM, aqui do programa Tropa de Elite. E eu espero voltar aqui com boas novidades e em breve, viu? Muito breve.
Bacana, bacana. Nossa convidada de hoje, secretária municipal de cultura, Ana Arley de Menezes. Essa entrevista, logo depois, você que perdeu, vai poder conferir no podcast da Gabi. Um abraço, viu, secretária? Vamos fazer uma foto agora bacana ali para nossa galeria. Lá no Instagram você vai poder conferir. Tem giro regional chegando. Vamos para Itabuna com Manuel Messias. A notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus, com o telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede, todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E colisão na BR-101 aqui na cidade, próximo à Polícia Rodoviária Federal, deixa a mulher presa nas ferragens. O acidente ocorreu por volta das 18 horas de ontem. A colisão envolveu um caminhão caçamba e um carro de passeio conduzido. Para o hospital. Câmara aprova a gratuidade no transporte para inscritos no Enem. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que estabelece a gratuidade no transporte público coletivo para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem nos dias de aplicação das provas. Para ter acesso à gratuidade, basta apresentar o comprovante de inscrição no exame e documento oficial de identificação. O projeto de lei, que tem como objetivo democratizar o acesso dos alunos à educação superior, segue agora para a sanção do prefeito Augusto Castro. Meus amigos, na área policial, estabelecimento comercial é roubado no centro da cidade. E mais um estabelecimento localizado no calçadão Rui Barbosa, no centro aqui de Itabuna, foi alvo de arrombamento e furto. De acordo com informações, o criminoso levou um notebook e aproximadamente R$ 1.000 em dinheiro. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento exato da ação criminosa, mostrando o indivíduo invadindo e furtando o local. Comerciantes da região estão preocupados com a crescente onda de furtos durante a madrugada. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente à Jalto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus. Direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora.
Daqui a pouquinho tem o último giro regional. Domingo é dia das mães. Ontem uma mãezona ficou feliz da vida, viu? Minha amiga, eu vi o Mestre ainda na época da banda. Ele era músico, né? Moleque de companhia. Lá nos anos 90, no início da Gabriela FM. E o presidente Lula nomeou o ilhéense Mestre Cerqueira Monteiro para vaga de juiz substituto. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu? A promoção publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira ocorreu após Monteiro figurar na lista tríplice para vaga aberta com a posse do Danilo da Costa Luiz como juiz titular. O decreto presidencial também contou com a assinatura do ministro interino da Justiça, o Manuel Neto, outro ilhéense, que integra aí o primeiro escalão do governo federal. Parabéns aí, viu, ao Messi, o sucesso, orgulho de Ilhéus e a sua mãezona, Lu Cerqueira, feliz da vida!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Taxista Pinheiro tá na linha 1 do Tropa, bom dia, Pinheiro, bom dia.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos, Robertinho Scarpita, toda a turma boa do Tropa de Elite, certo? Quero falar aí pra quem é de direito aí da área aí, dizer que a Avenida Esperança tá os buracos, tá demais, aumentando a cada dia, certo? Provocando acidente na via, certo? Tá demais. O pessoal daí, dá uma olhadinha aqui, estão fazendo serviço aí de pavimentação na Zona Norte, que eu acho que não tem nem tanta necessidade ali, né? Aquele acesso. Mas não esqueça não, que essa via aqui hoje tá uma das vias mais movimentadas da cidade, a Avenida Roberto Santos, né? Avenida Esperança, cheia de buraco, meio cratera. E tá precisando urgente de uma faixa de pedestre ali em frente à UPA. Merece uma faixa de pedestre. No mais, mandou um alô para todos os taxistas ouvindo aí. E um alô especial para o doutor Antônio Carlos Rabá. É ouvinte de vocês aí, manda um forte abraço.
Figuraça, esse
é gente boa, gente fina. Super profissional, doutor Antônio Carlos Rabá. Viu? Manda um alô pra ele ali. É ouvinte ligado aí, viu, Marinho Santos e Robertinho?
Valeu, Pinheiro.
Um abraço, Pinheiro, ligadinho.
Um abraço pra você. Bom dia, turma. Frio Center ligado no Tropa de Elite. Um abraço. Olha, a Ridalva lá da Central de Abastecimento tá parabenizando a entrevista aqui com a secretária Enarleide. Seu repórter, tem notícia?
Olha, a notícia é a seguinte, avisando a você, meu amigo motorista, a ponte Lomanto Júnior continua o trabalho, viu? O trabalho não vai parar por enquanto, então você, durante a noite, pode pegar a ponte nova, a ponte Jorge Amado, porque a ponte Lomanto Júnior...
O pessoal tá trabalhando, viu?
O pessoal tá trabalhando.
Olha, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Hoje ela faz aniversário, é um ouvinte nossa, seu repórter. Ela trabalha na escola da Princesa Isabel, né? Uma funcionária, a Ana Ribeiro. Ana, parabéns pra você, já soube que você acompanha o nosso trabalho e que hoje você tá pagando velhinhas aí, né? Tudo de bom, obrigado pelo carinho, tá certo? Um abração pra você. Feliz, feliz aniversário hoje, nesse dia 8 de maio, tá certo? Ana Ribeiro, ela que trabalha aí na escola da Princesa Isabel. Eu não sei se é pertinho do lado do posto ou no ME, no MP da Princesa Isabel, viu? Ana Ribeiro, tudo de bom pra você. E, ó, o bolo da gente não esquece não, viu? Bom dia, meninos. Manda um alôzão aí. Manda um alôzão pra nós aqui, rapaz. O Bel lá do Alto Bela Vista, Nelson Costa, a Leila pedindo aquele alôzão, viu? Os áudios que não deu pra ir pro ar hoje, né? Tem muita gente aqui. O Paulo José tá chegando. Marcos Teles, ligaram no Tropa de... Não deu pro Bahia, né, Marcos Teles? Um abraço pra você. Scarpita, avisa mais uma vez. Hoje é aniversário do Timba. Timba do Basílio. Um abraço pra você, Timba. Figuraça aí, viu? Quero te ver hoje. Hoje a gente vai estar aí no Basílio. E vamos embora. Vamos embora. Paulo José tá chegando pra fechar o Tropa de Elite de hoje. Daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy na Super Manhã. Olha, amanhã vai ter o sorteio. Dá tempo ainda pra você participar da promoção. Vai lá no Instagram, programa Tropa de Elite, e participa lá, tem um card da promoção, viu? Esquece não.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia pra você, Roberto.
Você já foi, Denildo. É Paulo José, Denildo.
Vacinas salvam vidas. Mantenha as suas em dia e ajude o Brasil a vencer mais esse desafio. Procure a UBS, Unidade Básica de Saúde, o posto de saúde mais perto de você, e vacine-se. Não esqueça da vacina antigripe e tantas outras vacinas que estão disponíveis. Vacine o seu filho, vacine-se. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Na manhã desta quarta-feira, dia 7, uma mulher foi presa no centro de Vitória da Conquista após ser identificada pelas câmeras de reconhecimento facial. A prisão aconteceu por volta das 11 horas, nas imediações da Praça Barão do Rio Branco, um dos pontos mais movimentados da cidade. De acordo com o Comando de Policiamento da Região Sudoeste, as equipes da Rondesp foram acionadas pela SICOM, que é o sistema de comunicação, que identificou ali a criminosa. A mulher tinha mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de roubo. Após a prisão, a mulher foi conduzida ao DISEP, onde foi apresentada à autoridade competente e está à disposição da justiça. Um acidente foi registrado na ladeira da Churupita, na cidade de Porto Seguro. Segundo informações, um caminhão carregado de blocos tombou e colidiu em um poste. Com o impacto, a estrutura do poste ficou comprometida. Ninguém ficou ferido. O trânsito no local ficou lento, mas foi controlado pela Guarda Civil Municipal com apoio da Polícia Militar. Um homicídio foi registrado no município de Prado, extremo sul baiano. A vítima, Aleph de Jesus Hortêncio, de 21 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo nas proximidades da sua casa no bairro São Brás. Segundo informações, Aleph havia acabado de sair do trabalho e seguia em direção à casa quando foi surpreendido por indivíduos armados que efetuaram diversos disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico e informações para que possam ajudar nas investigações. O corpo foi levado para o IML de Itamaraju. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Prado. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, José.
Valeu, Paulo, um programa abraço.
Líder em audiência. Outras notícias, acesse o nosso blog paulojosé.com.br. Um forte abraço a todos.
Valeu, um abraço, Noélia. Todo mundo aí ouvindo a gente, obrigado pela audiência. E amanhã a gente se encontra, viu? Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva, prefeito Valderico Júnior, vice-prefeita Vanessa, lá na prefeitura. Primeiro quadrimestre será apresentado aí à imprensa regional. Repórter, acabou o milho, acabou pipoca, acabou tudo.
Acabou, mas antes eu quero mandar um abraço e parabenizar o presidente do
O Cisep,
o Joca,
né? Reabertura do consultório.
Parabéns, Joca, pra você, um abraço e fica com Deus aí, viu?
Tô chegando.
Estamos
chegando aí.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Amanhã tem mais. Valeu, Elias, valeu, Bahia.
Você curtiu. Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.